também, pegando na parte que estavas a falar de controlar a natureza, que é o nosso instinto humano.
Não sei se é instinto humano, mas...
É a nossa... Como é, não é instinto, mas é aquela... É o nosso...
O que nós sabemos agora?
É o nosso calling, não é? Tipo, nós queremos controlar tudo. Porque se não temos controlar tudo, o unknown, o desconhecido,
é sempre... Eu acho que o ser humano tem o desconhecido.
Fear, temos sempre medo do desconhecido,
sim,
não é?
Sim, tememos
portanto,
o desconhecido.
Tememos o desconhecido. Portanto, nós, é por isso que nos leva a controlar tudo. Ou a querer controlar,
controlar tudo.
Ou a querer
micromanaging.
A ideia que nós controlamos tudo.
É.
No design da permacultura... É pegar nisso, é pegar nessa necessidade de controle, entender como é que tu podes controlar.
O que conseguir, o que consegues.
Observar como é que a natureza se autorregula e como é que, ela se comporta e controla. Ok? E
dançar
imitar
com
a natureza.
Dançar com ela.
Dante a ilusão que estás a controlar alguma coisa.
Dante a ilusão. Que é para tu ficares mais sossegadinho, sabendo que não controlas nada disto.
Portanto, tu olhas para a natureza.
Boa,
tu pensas que estás a controlar a natureza olhando para ela. Replicas o que ela te ensinou e depois dizes ao teu amigo: eu que fiz isto.
E ali a água. Agora vai para ali.
Ih, adorei isso. Olha, pá, fui eu.
Eu que fiz isto.
É, pá, fui eu que fiz isto. E a natureza chega lá. Pomba, foste tu o quê?
Toma lá na tua fruteira.
Ajudaste.
E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Esse é cocó.
Ups. Bem-vindos!
Trifólio!
Não, vamos tirar metal agora. Trifólio! Temos que ir mudando o estilo, estás a ver? Temos que ir mudando o tipo de música.
Trifólio da minha terra. Agora que eu percebi.
Agora que eu te ouvi.
Esta tristeza de podcast.
Eu acho que fado é mesmo o estilo apropriado para este tempo. Que horror. Já arrebentamos que pronto, agora se foram embora.
Os tímpanos da malta.
Já foram embora, foram todos embora. Agora estamos a gravar isto só para nós.
Olha, se foste embora, vai e não voltes.
A cena fixe, nós sabemos que ninguém está a ouvir, não é? A cena fixe é sermos congruentes.
Exatamente. Congruentes a não ter ninguém. Continuarmos a não ter ninguém a ouvir, essa congruência é muito importante.
É muito fixe.
Mas podemos dar uma grande salva de palmas às 24 pessoas que nos ouvem todas as semanas.
Sim.
Acho
pelo menos 3 pessoas que ouvem este podcast.
Não,
nem
nós,
que seja em pós-produção.
Exatamente, é verdade. Malta, mais um episódio. Chegámos ao episódio número 22, se não estou em erro.
Se calhar estás.
Pois, se calhar estás.
Eles corrigem.
Sim, vocês saberão.
Maltinha,
as 24 pessoas estão a ouvir isto.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Trifólio Ordinários. Não acredito
alta
que estamos
energia,
aqui.
Alta energia! Alta energia!
Epa! Haka Dance! Agora começamos aqui um haka.
Não, mas isto é o quê? Isto é um episódio onde tu sugeres, nós falamos da tua sugestão. E já viram a cena estúpida que isto é? Malta dá-nos um tema e nós falamos sobre o tema.
Yeah.
O nosso trabalho é falar do que eles quiserem.
É, exatamente. Yeah.
Chama-se uma entrevista.
Temos falado de pisos.
Sim, já falámos de
já falámos de muitas coisas.
Já falámos de...
Ai, meu Deus, tanta coisa. Biofertilizantes, da Elaine Ingham, ela volta e meia aparece. Microbiologia. Microbiologia, tanta coisa.
Uau.
É um mundo. E que mundo é este? É o mundo de permacultura, é o mundo de estar envolvido na natureza como um ser que faz parte da natureza e não um ser que está... à parte da natureza, nós somos natureza, esquecemos disso às vezes, e como nos esquecemos disso às vezes, há uns seres humanos que se lembram disso e depois criam conteúdo interessante para nós aprendermos e depois para nós falarmos contigo acerca daquilo que nós aprendemos, porque é muito fixe. Então, malta, é assim, temos aqui, para quem está a ver, estão aqui o nosso chapelinho de sorteador, é sempre diferente, o nosso chapelinho de sorteador, já repararam?
É o que a gente tem.
É o chapéu que tivermos por perto. E... as tuas sugestões vêm para aqui, as tuas perguntas vêm para aqui e nós tiramos daqui os temas para o episódio 2. Portanto, nós não sabemos o que é que vamos falar hoje.
E falamos delas durante 7 minutos até que...
vem o senhor elefante rugente que diz: já chega, falem de outra coisa, por favor, falem de outra coisa. E nós falamos de outra coisa. E então, pronto, é isso, basicamente. Podes oferecer sugestões em cardinal ou hashtag. Eu não me esqueci. Trifolium Ordinários, ou podem-nos mandar mensagem privada, mandar e-mail, partilhar, deixar um comentário.
Segue-nos no Facebook.
Tudo, qualquer comunicação direta connosco, a dizer: olha lá, falem do não sei o quê, para o próximo episódio. E nós, tudo bem, vai para a sugestão, vem para aqui para dentro e pode ser que calhe o teu tema.
Estamos a ficar sem papelinhos, malta. Comecem a dar
pois
mais sugestões.
Pois é, malta, comecem a oferecer mais sugestões. Estamos
sugere
a ficar sem
sugestões. Sim, essa ideia mesmo que estás agora a pensar.
Essa
isso
mesmo. Essa
escreve.
O quê? Como é que falam uma merda? Assim, sugere.
Também
mandem
lá. Como é que vocês têm coragem para fazer figuras de todas as semanas? Nós respondemos. Nós respondemos. Porque nós é uma...
Porque
é
estes
algo,
fatos...
É
uma,
algo
uma explicação muito filosófica.
Porque estes fatos...
Sim.
São.
Muito overthinking. Overthinking.
Oh, houve aqui um design de produto. Não fazes ideia.
Sim, nós usamos espermacultura para tudo.
Espermacultura.
Isso é o João que diz isso. Oh.
Aliás, isto...
Olá, João. Estás
isto,
a ouvir?
Isto é bom.
Isto é
pois é, malta.
O que é bom também é este
olha
episódio.
Lá,
e vamos começar assim.
Vamos
a
começar?
Bombar.
Então vamos já tirar então, os
sustentos.
Ai, Pipo, tira lá. Drum roll.
E o primeiro tema desta. Desta matina.
Desta matina?
Este é tão pequeno, este tema.
Este tema? Ei, este é tão pequeno, se não quer ouvir.
Primeiros passos para aplicar princípios de permacultura para regeneração do solo, para hortas ou para começar um bosque de alimentos. Vou repetir. Primeiros passos, basicamente, importando isto. Primeiros passos para começar alguma coisa em permacultura.
Alguma
horta, bosque de alimentos.
E regeneração de solos.
E regeneração.
Quero regenerar. Por onde começar?
Eu acho que é mesmo isso. Regeneração.
Quero regenerar. Por onde começar? Oh!
Eu acho que o primeiro passo é mesmo regenerar.
Hashtag quero regenerar por onde começar.
Ouviste? É. Eu acho que primeiro, já que fui eu a tirar o papel, posso começar.
Não, podes? Não, tu és o último a falar.
Vá, diz lá.
Olha aí, tenho que cortar isso.
Pip.
Eu acho que o primeiro passo, esta pergunta está mais ou menos bem feita, porque o primeiro passo é mesmo começar por regenerar o solo.
Brutal.
E como é que fazes isso?
Como é que fazes isso? Colocando vida no solo.
E como é que fazes isso?
Mas o que é isso de vida?
Vida. Então imagina. Imagina humanos que não consegues ver. Estás a ver? Humanos que não consegues ver. Eles existem.
Isso é
tão
antropocêntrico. Tão antropocêntrico.
Também de esperma.
Tão antropocêntrico.
Mais pequeno? Sim, sim. Esperma ainda consegues ver. Tipo, é uma cena.
Por mim. Ao microscópio. Vês o aglomerado de um cluster. Mas sim, vá. Explica lá isso aí. Como é que são os primeiros passos. Isto é interessante porque isto pega num tópico que falámos num episódio anterior, que é malta que gosta de natureza, que gosta de regenerar, mas não sabe por onde começar, não é?
E falámos justamente que uma das coisas é não saber por onde começar.
Não saber por onde começar. E porquê, não é? Então agora é o como. Falámos do porquê da outra vez e agora vamos falar do como. Como é
e
que
porquê,
podemos começar?
Então,
não, o porquê já falámos.
Nós
não,
temos,
mas o como.
Tu achas o como.
É assim,
o como.
É assim, tudo, ou grande parte das situações, temos que ir de solo rico em bactérias, até chegarmos ao solo rico em fungos, que é o solo da floresta. Solo mais bacteriano, é solo de hortas anuais, ok?
Portanto, é sucessão ecológica.
É sucessão ecológica. Ou seja, nós temos que pensar nisso se quisermos ter uma horta ou se quisermos ter um bosque. Mas se quisermos ter um bosque, vamos ter sempre, se for um solo muito pobre, sem vida, vamos ter que passar pela fase do solo altamente bacteriano para que a sucessão nos leve ao solo altamente fúngico e que possamos ter as nossas perennes ali em simbiose. Okay. Portanto, o primeiro passo, na minha visão, se for um solo totalmente aberto, um solo exposto, é colocar lá adubo verde. Colocar uma cobertura de solo, crescimento rápido, trevos, alfafas, ervilhacas,
leguminosas. Entre outras.
Isto é tudo leguminosas.
Aquela tromocilha, aquele tromoço bravo, luzernas, tanta coisa boa.
Misturas melíferas também, de flores, que é para atrair as abelhas, polinizadores, bicharada.
Trazer vida
para o teu terreno. Que é porquê? Que é porque assim que trouxeres vida, começares a pôr as sementes de adubo verde no teu solo, aquilo vai crescer e vai começar a manter o teu solo úmido por baixo daquela camada de cobertura de solo. A água, mesmo em alturas de verão, que está a acontecer agora no nosso bosque, fica úmida, estás a ver? Fica úmida por baixo e nunca seca, ou seja, pode dar mais, vai criar mais vida. Vai permitir bactérias desenvolverem-se, os protozoários, os clatos, aqueles nomes todos técnicos.
Vida.
Microbiologia da vida.
Ok, a primeira coisa a fazer-se seria isso. Eu também recomendo plantarem árvores pioneiras, crescimento rápido, para criar ali um extrato.
Criem muita biomassa
e um extrato alto, que é para dar luz filtrada ao nosso terreno.
Estás a criar um bocadinho também de abrigo e de certa forma também alguns microclimas, não é? Tens áreas abertas, claro, que ainda com sol, mas também tem áreas mais abrigadas com um bocadinho mais de sombra, onde plantas mais sensíveis ao sol, por exemplo, e às geadas, onde elas podem se... Estás a criar basicamente nichos para mais diversidade e maior complexidade.
E menos trabalho.
E menos trabalho.
Menos trabalho.
A implementação normalmente demora sempre mais, não é? São tais soluções pequenas e lentas que a permacultura gosta tanto de falar, mas depois aceleramos um bocadinho a sucessão, porque uma floresta pode demorar centenas de anos a atingir o seu apogeu. E nós queremos basicamente é acelerar um bocadinho isso, dessa tal sucessão natural, começar com as pioneiras, começar com as coberturas de sol, começar com as árvores e as plantas e os arbustos e os rizomas e as rasteiras mais resistentes e que vão criar muita biomassa, que vão criar muitos micronichos para todos os seres pequenininhos que são cruciais para o sucesso do todo. E então, se respondendo à pergunta que foi colocada, e muito bem colocada, eu acho que o primeiro...
Como começar?
Eu acho que o primeiro de como começar é primeiro observar. Nós sabemos sempre, é observar o que é que tens lá, o que é que existe, o que é que não existe.
Podes o que é que está a causar isso, se calhar?
Por exemplo, eu tenho um ciclo muito giro, que é um loop, é sempre um círculo, está sempre ali a circular, que...
Um círculo sempre a circular.
Há círculos parados, não é? A rodinha para andar tem que ser empurrada e tem que se mover, não é? Portanto, pode ser um círculo, mas está parado.
Mas a Terra está a andar.
Estás a falar de ciclos.
Ciclos. Okay. E então, estou a falar de um ciclo que, neste caso, é um ciclo de pensamento que te ajuda a perceber também como é que podes começar a entrar nesta engrenagem de observar, de aplicar, de aprender, disto tudo. Que é, primeiro, a observação. Depois da observação vem a interpretação. Interpretar o que observaste. E isso requer conhecimento, que é para interpretar as coisas da forma correta, entre aspas, não é? Para não haver falhas de comunicação entre a natureza e tu, não é? Então tens observação, tens interpretação. A seguir tens o design. O design é perceberes, ok, eu tenho isto, significa isto, o que é que eu quero, o que é que eu preciso de ter aqui ou o que é que eu preciso de fazer para ter o resultado X, ok? Seja uma horta, seja um bosta de alimentos, seja o que for. E aí faz o design. Escolhes as tuas plantas, escolhes as tuas sementes, vês qual é que é a cobertura de solo ideal para as condições do solo que tens e para o resultado que queres atingir a longo prazo. Podes sempre perguntar a pessoas, há sempre uma nota mais profissional que te pode dar dicas nas espécies, nesse tipo de coisa. Esta é a parte do design, o planear. Depois disso vem a parte da implementação. Vais e fazes, implementas no teu espaço. Depois disso vem uma parte muito interessante, que é o feedback. A natureza, se tu interpretaste mal, ou seja, se houve aquela falha de comunicação, a natureza chega lá e diz, pá, não percebeste nada do que eu te disse. E vai-te dizer o que é que fizeste mal.
Através da morte das tuas plantas.
Através da morte das tuas plantas, através de pragas, através de problemas, através de terra muito seca ou terra muito úmida, seja o que for. Vai haver aqui uma questão de feedback, também tem um bocadinho de observação para perceberes, ok, espera lá, mas eu estava a fazer isto com o objetivo de atingir tal resultado e estou a ter outro resultado. Ok, o que é que acontece? Estás a voltar à observação. Porque a única maneira de receberes o feedback da natureza é voltares a observar o que é que tu fizeste lá e como é que as coisas estão a correr. E voltas outra vez ao ciclo. Observação, interpretação, design, implementação, feedback. Volta e repete o mesmo. E andamos sempre neste ciclo, que é brutal, porque estamos a abrir as vias de comunicação entre nós e a natureza e nós vamos fazendo pequenas intervenções e ver o que é que acontece do lado de lá, qual é que é a resposta dos sistemas naturais que queres implementar. Que é muito, 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 muito fixe. Um exemplo porreiro que eu gosto de dar é, nós temos uma pequena produção de cogumelos e quando acabamos de produzir cogumelos em palha, nós usamos essa palha para pôr para cobrir as nossas camas da horta. E então, pronto, o feedback que nós recebemos em colocar esse mulch lá é, se estiver bem feito, começam a crescer cogumelos. Porque o mulch... A cobertura de sol, já falámos em alguns episódios aqui,
está
o propósito
está
inoculado ainda. Mas o importante para um mulch, para uma boa cobertura de sol, é reter umidade, não é? Para não deixar que a terra seque.
Um dos propósitos.
Oh, acabou.
Elefante!
É.
Mas um dos propósitos é esse.
Mas o feedback é isso. É, os cogumelos crescem. O que quer dizer que eu sei que a cobertura de sol está a fazer o que precisa de fazer, que é manter aquela zona da terra úmida, escura, porque é isso que os cogumelos gostam. Eles não frutificariam ali se não tivessem essas condições. Então eu estou a receber esse feedback da natureza a dizer, ah, está aqui e está a correr bem.
Está bem, continua. Olha ali aquele canteiro ali também.
Lá está, se eu tivesse uma cobertura de sol muito seca, aquela palha, por exemplo, toda bonitinha, mas seca, eu não teria lá cogumelos a crescer porque não haveria umidade suficiente e não estaria escuro o suficiente. E é isso que o mulch que sequer ficou com a cobertura de sol. Então aí nós percebemos que o feedback está correto, nós conseguimos pegar no elemento planear onde e como é utilizado e estamos a receber o feedback, neste caso positivo, da natureza, a dizer sim senhor, muito bem. Mas noutros casos é ao contrário. É pá, olha, vamos matar aqui, vamos simplificar o sistema, vamos simplificar eliminando espécies porque isto não está a correr bem, não está, as espécies não estão a encaixar. Então algumas espécies começam a sair, a natureza livra-se delas.
Ela visita.
Então o primeiro passo acho que pá, é isso, é cobrir o solo, criar biomassa,
observar, perceber o que está errado,
dar espaço à vida, preencher aquele espaço vazio. A regeneração é essa, é voltar a dar vida a um espaço onde que já teve a vida sugada dela, não é?
Porque só regeneras algo que está sem vida.
Sem vida.
Regenerar. O que é que significa?
Se está cheio de vida, não é preciso regeneração.
Regenerar vida.
Não,
voltar, voltar a gerar vida onde já não existe tanta.
Exatamente. É isso. Portanto, tens o sítio rico já, cheio de vida, brutal, tens muito pouco para fazer. Podes só pegar
podes melhorar.
Podes, mas pode ser.
Até certo ponto.
Sim, sim, mas por exemplo, a questão da regeneração já não é necessária. Tens um espaço lindíssimo, cheio de vida. Podes sempre introduzir mais algumas espécies, por exemplo, e mais uma vez receber o feedback da natureza, a ver se aquele espaço é indicado, se as condições do sol são indicadas para aquelas plantas ou para aqueles seres vivos. Começa logo a haver problemas se a natureza não concorda contigo, porque ela é que sabe, ela é que
e
manda.
E a própria natureza também, imagina uma floresta, full grown, tipo adulta, já chegou ao clímax. A natureza vai acabar com ela porque isto não está a bombar. Ok, vamos destruir isto, matar umas árvores.
Cai uma árvore, abre uma clareira e volta tudo a germinar de novo. Exatamente.
Para as próximas.
É, exatamente. The Circle of Life.
Que é? Segundo tema.
Onde
está o chapéu?
Não sei.
Segundo tema.
Está aqui. Agora é o senhor da vida a tirar.
É, não és tu?
Não, pode ser ele. Eu posso tirar o último se for preciso. Próximo tema!
É lá fogo! Ora então, o próximo tema desta noite é. Soberania alimentar. O que acham?
Uau! Soberania alimentar.
Soberania. O que é ania? Porque há alguma coisa que está sobre a ania. O que é uma
sobre
ania?
Ania?
Não é?
Não.
Acho que não.
Soberania
é ser soberano, ou seja, soberania. Teres poder
é
sobre.
O verbo sobrar.
É... Não, não
é. Do sobreiro.
Sobreiro.
Sobreiro. Pronto, sobreiro. É, exatamente. Malta. Tipo, eu não sei
soberania
porque.
Soberania alimentar é tipo o quê? Assegurares a tua alimentação. É. Eu acho que é no sentido de criares a tua alimentação.
É, eu acho que nesse sentido a soberania alimentar tem a ver com voltarmos a ter poder e controle sobre os nossos alimentos.
Sobre aquilo que a gente está a comer.
Mas em termos do que compras também.
Acho que sim, pode ser.
Isso é soberania alimentar.
A malta fala de soberania alimentar no sentido de produção.
Ah, pronto.
Mas eu acho que.
Sustentabilidade.
Mas eu acho que. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é assim. Nós nunca conseguimos produzir tudo consumimos. A não ser que sejamos mais frugais.
Depende, não é?
A não ser que sejamos muito mais frugais no nosso estilo de vida. Que também se consegue fazer, e se estás aí a pensar que queres fazer isso, força.
Ou
precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas como tu, estás a ver? Mas também há malta que gosta de mais variedade ou que tem menos tempo, tem outras profissões e não conseguem produzir tudo ao longo do ano inteiro, ou nem querem, mas querem ter um bocadinho mais soberania alimentar. Neste sentido, querem poder controlar e decidir melhor o que é que entra nos seus sistemas, o que entra em sua casa para alimentar a família.
É alimento. Ah, é medicamento? Claro que é alimento.
Ah, é, pois. Já agora. Eu tenho aqui uma boca que ia mandar, mas não vou. Eu vou-me controlar.
Não,
apesar de ser outros falinhos ordinários, eu vou.
Sim, mas já falámos
a tua mãe.
Eu vou-me controlar. Pronto,
não, mas boas coisas daí. Por exemplo, uma das cenas, então, se vamos nessa fase de que também pode ser as coisas que compramos, nessa
sim,
perspectiva.
Vamos dizer que sim, também.
Pá, uma boa cena é só olhar para os seus vizinhos. É pá, ali um anel. Ele cria ali umas covas bem bonitas, nem mete químicos nem nada. Vou comprar
a ele, exatamente.
Pois.
Eu acho que isso é uma forma de soberania alimentar,
sem dúvida nenhuma. E por exemplo, imagina que o Manel cultiva as couves e tu cultivas os tomates. Diz assim: ó Manel, dá-me 1 quilo das tuas couves que eu dou-te 1 quilo dos meus tomates. E pronto. Isso é soberania alimentar e assim estás a pagar ao Manel com as tuas tomates.
Com as tuas tomates.
Sounds strange.
Sounds very strange.
E ele está a pagar com as couves.
Com as couves. Sim, e lá está. E as.
Os grelos.
Eu estava à espera que tu mandasses uma dessas.
Tinha
que vir. Lá está. Há o trifólio. E depois há o ordinários. Mas estão agora a ver o segmento ordinários.
Então,
e depois há o segmento
do
trifólio. É, exatamente. É um equilíbrio.
Duas personalidades.
É um equilíbrio. É um bocadinho Dr. Jack Kelly, Mr. Hyde.
Mas é fixe isso. Faz todo sentido, não é?
Sim, e eu acho.
Sobrinha alimentar, teres poder de decisão naquilo que estás a comer. Mais
sim,
do que outra coisa.
E uma decisão consciente. E outra coisa que é responsabilidade. Eu acho que acima de tudo a soberania não é só o poder e o controle e o poder de decisão. mas é nós podemos tomar essa decisão com sentido de responsabilidade. Porque nós tomamos decisões acerca do que é que comemos todos os dias, mas somos desresponsabilizados pelas consequências daquilo que consumimos e aquilo que compramos e aquilo que nós comemos. Por exemplo,
e quando vamos à Jomafel?
Jomafel!
Porquê?
Jomafel!
Porquê é que foste falar o maior pecado? Ai, tão bom!
Do país, porquê?
Vamos para a Jomafel a seguir.
Aquilo é só pesticidas, é tão naquelas bom. Farinhas, aquilo é tão aqueles bom. Açúcares. Aqueles açúcares!
Aquilo é tão
e
bom!
Aqueles açúcares!
E... Não interessa! Soberania alimentar, malta, vá!
Estás a dizer responsabilidade.
Oh meu, eu neste momento contra mim falo, mas sim, Jamal é muito bom. Mas sim, eu acho que é questão de nós tomarmos responsabilidade sobre aquilo que nós comemos.
Porque tomar consciência, pelo menos.
Tomar consciência, sim. Mas há malta que tem consciência, mas prefere pôr isso assim no fundo da cabeça porque não querem pensar no assunto.
Então, sem
e tomam as decisões, e tomam as decisões daquilo que sabem que já não deviam fazer. Não só para questões de saúde, mas também para... Mas nós sabemos que questão ecológica também. O custo ecológico de produzir alimento para tanta gente.
Testicológico.
O fragmento de ordinários hoje está muito forte. Temos que voltar aqui
a pontuar. Mas o que está forte também é a soberania alimentar.
E, por exemplo, uma forma de soberania alimentar é também poder produzir os próprios alimentos. Não, não só na horta, mas, por exemplo, comprar alimentos locais. Por exemplo, poder comprar em maior quantidade, às vezes fica mais barato, e poder fazer conservas, poder fazer fermentados, poder fazer uma conservação de alimentos para que durem mais tempo e haja muito menos desperdício.
É que sejam bons, tipo uns pickles.
Claro, sim, uns pickles, caseirinhos. Uns doces, umas conservas. Porque não, os fermentados,
os probióticos,
exatamente. Há muitas formas
aumentar
de
a vida.
Há muitas formas benéficas para a saúde, para sim, a carteira e para a pegada ecológica de produção dos alimentos, né? Diminuir o desperdício através de usarmos um bocadinho a nossa cozinha, não só para preparar os alimentos para consumo imediato, mas para consumo posterior. Prolonga a vida na prateleira de alguns alimentos que acabariam por se estragar e iríamos deitar fora.
Aliás, espera.
Sim.
Força. Só corrigir aí.
Sim, força.
Não estragavam. E é um ponto de ciclo.
Não, estou a dizer isto no sentido.
Se mandares para o lixo.
Estou a falar disto no sentido geral da palavra, porque sabemos que muitas pessoas, né, e a nossa sociedade em geral ainda hoje, compra muita comida do supermercado, rodeada e envolta em plástico, que depois acaba por se estragar e depois deitam fora. Se formos a ver a quantidade de comida que é comprada para ir parar ao lixo uma semana depois, é uma quantidade ridícula e não há necessidade. Uma boa gerência da casa. Orçamento de alimentar, do que é que se consegue produzir em casa e o que é que tem que se comprar localmente e fazer com que esses alimentos durem o máximo de tempo possível, seja em conserva, seja em outros modos de preparação, para consumo imediato e para consumo posterior. É um bom começo, que não é preciso estar numa quinta, não é preciso viver no campo, pode-se viver na cidade e fazer este tipo de soberania alimentar. Acho que é um bom passo para começar e começar a mudar um bocadinho os nossos hábitos de vida, perceber o que é que está em época, de comprar esses produtos, porque é o que aquele clima, naquele espaço, no teu local, é o que está a dar mais. E muitas vezes, por exemplo, fruta. Às vezes a fruta aparece toda ao mesmo tempo. Então é preciso haver formas de conservar esses alimentos que aparecem todos ao mesmo tempo. Desidratá-los, por exemplo, maravilha. Fantástico.
Isto não vou fazer tanto.
Digo-me que isto é uma forma fantástica de soberania alimentar. Não é?
Comer figos até
dar dor de barriga.
Ainda não.
Temos de fazer um. Vamos nos juntar os três e vamos fazer dois
hidratadores.
Um para nós.
Então a gente combina. Combinamos, trazendo os materiais, fazemos os dois. Estás a ver? Um para ti, um para nós. É? E gravamos, que é para tu veres como é que
eu
se faz.
Que vou fazer eu quero mesmo fazer um grande, não sei se depois vai caber no carro para levar para casa.
Um modelar.
Um que encaixe, estás a ver?
Um que encaixe no carro.
Um que encaixe no carro.
Enquanto estás a vou desidratar.
Ui, que maravilha. Ina, pá, olha, um desidratador no tejadinho daquele trás da bagageira do carro. Olha, como é que vais funcionar?
Olha, começar a alugar carros em Lisboa que estão estacionados só para.
Estacionados só para desidratar. Caralho.
Cheira podre.
Podre que não cheira podre, cheira é fermentado.
Cheira fermentado.
É preciso deixar a janela um bocadinho aberta para perceber a ventilação.
Açúcar, aquele açúcar ali.
Açúcar fermentado de fruta. É assim.
Não, mas soberania também é muito isso, não é? Conseguis preservar os seus alimentos.
Eu acho que passa por aí.
Mas sabes que antes de apodrecer, elas fermentam.
Sim,
é um processo de apodrecimento.
Produz álcool.
Não é só da apodrecimento.
É uma fase diferente.
Produz etanol.
Prontos?
Etanol.
Isso, isso. Não, mas para preservar.
Como extrair o David? Tipo, falas em etanol.
Sim, sim.
É comida.
Mas é o passo antes de começar a apodrecer também.
É o durante.
Tipo, ok, estou a fermentar. Vamos estragar ou vamos preservar?
É isso.
Um desidratador é uma boa forma de fazer. Conservas e compotas é uma boa forma de fazer.
Mas o tema é conservas e compotas?
Não, mas é uma.
Mas
estamos falando de soberania alimentar e tudo o que isso envolve, não é? Envolve comprar localmente, comprar dentro de época.
Produzir
dentro das capacidades de cada um e fazer com que gerir o melhor possível esses alimentos dentro de casa, quando estão dentro da tua casa. É como se a permacultura reduzir.
Partia aqui o chão e punha aqui uma horta no meio da casa.
Ah, mas vai acontecer?
Ah, pronto, estás a ver. Eu depois gerava.
Quem fez da tua manga?
Está ali.
Está ali, está bonita.
Já deu mangas?
Está mais ou menos.
Já deu mangas?
Já?
Já deu?
Já comeste mangas delas?
Comi mangas, mas não estava muito boas.
Pronto.
Ainda para o primeiro
vão
ano.
Ficar
dia,
para, oh, para o primeiro ano. Então andamos devagarinho, já se habitua. Requer prática fazer mangas boas.
Mas isto é uma cena tipo, fruta da época. Tu podes ter mangas em Portugal?
Sim. Pois podes.
Sim,
pois podes. Não contes com
observando que a permacultura, para lá, onde é que é o hotspot aqui perfeito, o microclima? Pumba, mangas. Bananas.
Sim.
Bananas.
Sim.
Aliás, todas as frutas que a gente tem quase não vieram.
E a questão interessante é esta, é que lá porque tu não consegues ter uma certa planta no teu espaço, não quer dizer que o teu vizinho não consiga.
Exatamente.
E daí também criar sobrinha alimentar em comunidade.
E assim há tudo para todos. E uma cena que ficou
e não há desperdício.
Tem que dar cá para fora.
Então.
E foi uma cena que vocês me disseram uma vez até. Que é tipo, como é que eu ia dizer isto? Quando eu tenho ali comida que se estraga, imagina, pá, tenho ali uma fruta qualquer que eu não comi a tempo e ela agora foi no caraças.
Sim.
Pá, eu meto nas minhas galinhas e transformo aquela fruta que foi estragada em ovos.
Claro.
Sim. E foram vocês que me disseram isso e eu fiquei sempre com esta cena aqui.
Oh.
Por isso nada se estraga.
Nada se estraga,
tudo
se transforma.
Se transforma em alguma coisa, seja em carne ou ovos.
É uma melhor.
Vida no sol que depois se transforma em mais comida.
É uma maneira melhor de fazer nada as coisas. E se tiveres um vermicompostor, podes levar isso até ao próximo nível, não é? Se não tiveres galinhas, podes. Por exemplo, estás num apartamento, não podes ter uma galinha, podes ter minhocas.
Podes enterrar aquilo,
podes ter um compostor.
Assim,
agora as cidades andam aí a ajudar com os compostores comunitários. Lisboa agora está a distribuir compostores.
It's fashion.
Claro, olha, e que continue. E que continue.
Barra-se green.
Que as cidades continuem a usar a ir nesta onda. Porque as cidades precisam, mais do que qualquer outro espaço, precisam muito da questão de fechar estes ciclos. Fechar os ciclos de produção e consumo de alimentos. Fechar os ciclos de desperdício. Fechar esses ciclos todos para regenerar. Imagine a quantidade de terra que as minhocas conseguiriam fazer se toda a gente numa cidade tivesse o seu vermicompostor e tivesse a compostar os restos da casa. Essa terra toda poderia ir para o campo para criar mais comida para a cidade. Era espetacular.
E
portanto,
fechar o
fica
ciclo.
A dica. Fechar ciclos.
E agora vamos falar do quê?
Próximo tema.
Vamos mandar mais um tema?
Vamos mais um tema.
Bata aí.
Eu chocalho.
Tá bem. Vou fechar os olhos.
Epá, estamos a ficar sem temas, malta.
Estás a ver.
Ok, já comi o papel.
Então vá. Próximo tema desta noite.
O tema de hoje é: porquê design e permacultura?
Porquê? O que é design? O que é permacultura?
Design. Olha, muitas vezes quando eu digo, perguntam-me, então, mas qual é o teu trabalho? Porque o meu trabalho tem a usar este expediente normal, das 9 às 5, não é? Pois está o pedreiro ali na minha casa e tipo.
A perguntar, mas o que é que vocês fazem
qual
exatamente?
Qual é o teu trabalho? Design e permacultura. Ah, estás à frente do computador?
Às vezes também, mas não só.
Eu faço um pouco tudo.
Explicar o que é um design em permacultura é uma conversa muito interessante. Mas, para tentar explicar porquê design em permacultura, eu só vou dizer uma coisa muito rápida que é para estes meninos.
Tu vais dizer uma coisa rápida?
Eu. Estás a ver?
Rápidas.
Eu vou tentar. Vocês estão aqui que é mesmo para serem testemunhas disto. Porquê design em permacultura? Porque. Há, a meu ver, dois problemas principais com a sociedade de hoje em dia, em geral. Um deles, desligámos a natureza porque achamos que temos que
temos que a controlar,
temos que ser os donos dela e temos que quase civilizá-la, não é? É a natureza selvagem, tem que ser controlada pelo ser humano.
Civilizar a natureza.
Isso é um dos problemas, nós deslocamos-nos como não sendo parte dela. Desviamos e desligamos-nos dela. E depois há consequências disso. Esse é o primeiro problema que a permacultura e o design da permacultura resolve. Voltamos a integrar-nos com os sistemas da natureza. E o segundo problema é nós não vivemos de propósito. E o que eu quero dizer com isto é, quando se faz um design Estamos a fazer tudo, tudo tem um propósito. Perguntamos, porquê que o vermicompostor tem que estar neste sítio? Porquê que temos uma calha neste sítio? Porquê que decidimos pôr a horta ao pé de casa? Porquê que o limoeiro está aqui encostado à casa e não está lá ao fundo do terreno? Tudo isto tem um propósito. E se nós pegarmos nesses princípios de design em permacultura, não só para os nossos espaços físicos, mas para a nossa vida pessoal, para o nosso trabalho, começamos a perceber que pode ser tudo feito com uma fluência muito melhor. Há muito menos resistências ao longo do dia e ao longo do nosso dia-a-dia, ao longo da nossa vida, em várias áreas. E começamos a viver, de facto, com um propósito. De propósito. Não é só, vítimas, não é só vítimas das circunstâncias que estão fora do nosso controle. Porque nós não conseguimos controlar tudo, mas com bom design conseguimos ser mais resilientes a qualquer coisa que apareça. E há muito menos atrito. Por isso é que design em permacultura. É? Pai, tem bem?
Isso aí foi melhor.
Tem bem?
E eu gostei daquela parte de civilizar a natureza.
Civilizar a natureza.
Fuck não. Fuck não. Epá, e ao mesmo tempo também lembrei quando tu disseste viver de propósito. Pá, só pra, vou contar aqui uma coisa muito pessoal.
Os meus pais. Espera, falta a música. Falta a música. Ok.
Os meus pais, quando eram jovens. Não, os meus pais.
Espera assim.
Os meus pais tiveram-me sem querer e eu agora estou a viver de propósito.
De propósito! Ah!
Não esqueço. Não é fixe a cena de. Propósito, não é? Ter um propósito.
Sim, ter um propósito.
Para que tu meteres ali aquelas escadas ali, não ali? Ah, porque aqui, olha, também serve de gabião, não sei o quê.
Claro.
Ah,
por exemplo,
sim,
claro,
multipurpose.
Multifunções, né? Uns elementos seriam.
E é basicamente isso que a permacultura é, não é? Observas, ok, como é que eu agora posso interagir com o espaço de maneira a regenerá-lo ou
sim,
a trazer qualquer.
E também,
ou...
pegando na parte que estavas a falar de controlar a natureza, que é o nosso instinto humano.
Não sei se é instinto humano, mas...
É a nossa... Como é, não é instinto, mas é aquela... É o nosso...
O que nós sabemos agora?
É o nosso calling, não é? Tipo, nós queremos controlar tudo. Porque se não temos controlar tudo, o temos unknown, o desconhecido,
o desconhecido
é sempre...
Eu acho que o ser humano teme o desconhecido.
Fear, temos sempre medo do desconhecido,
sim,
não é?
Sim, tememos
portanto,
o desconhecido.
Tememos o desconhecido. Portanto, nós, é por isso que nos leva a controlar tudo. Ou a querer controlar,
a querer
tudo.
Controlar tudo.
Ou a querer
micromanaging.
Ideia que nós controlamos tudo.
É.
No design da permacultura... É pegar nisso, é pegar nessa necessidade de controle, entender como é que tu podes controlar
o que consegues, o que consegues.
Observar como é que a natureza se autorregula e como é que ela se comporta e controla, ok? E é
e dançar
imitar
com
a natureza,
dançar com ela,
dando-te a ilusão que estás a controlar alguma coisa,
dando-te a ilusão que é para tu ficares mais sossegadinho sabendo que não controlas nada disto.
Portanto, tu olhas para a natureza,
boa,
tu pensas que estás a controlar a natureza olhando para ela, replicas o que ela te ensinou e depois dizes ao teu amigo: eu que fiz isto.
Agora vai para ali.
Eu adorei isso.
E eu fiz isto.
É pá, foi eu que fiz isto. E a natureza chega lá. Pomba, foste tu o quê?
Toma lá na tua fruteira.
Ajudaste. Mas é isso. É o trabalho de equipa entre tu e a natureza. Não estás sozinho.
Trabalhar com a natureza.
Trabalhar com a natureza, viver com a natureza e não sentir que é um contra o outro, mas é caminhar lado a lado
porque
com
nós
ela.
Nós somos natureza.
Isso é que é o design para
mim. Eu estava a falar bem quando ele disse que era tudo competição. Não.
Sim, não é só competição.
O lobo não está a competir com a. Epá, vá, mais exemplo. O leão não está a competir com a gazela. Eles, epá, matam-se
uma
ou outra.
Há ali uma competição e às vezes ganham um, às vezes ganham outro, mas precisam os dois. Aliás, mesmo na competição.
E falamos nisso,
é preciso haver a competição para haver a competição e para esses ciclos funcionarem.
Competição cooperativa. Como é que foi que nós chamámos aquele nosso.
Acho que é competição cooperativa.
Aquela nossa competição que fizemos há pouco tempo.
Sim, sim.
Sim.
Acho que foi uma competição cooperativa, sim. Nós estávamos a puxar por ti e tu estavas a puxar por nós, mas estávamos dois ali a ver.
Não é de ganhar, mas é bem lá
está. É, exatamente. Mas lá está. Eu acho que esse tipo de desafios também obrigam cada um de nós a querer ser cada vez melhores, não por causa dos outros, mas porque nós queremos ser melhores por nós mesmos. E eu vejo uma grande diferença entre a competição, por exemplo, que se vê muitas vezes nos Estados Unidos e a competição que se vê, por exemplo, no Japão. No Japão, a competição é vista como um estímulo para nos auto-melhorarmos. A competição nos Estados Unidos muitas vezes é vista para ver quem é que é melhor e quem é que é o falhado. E então...
Comparison.
As tais comparações.
Comparação.
Há uma diferença entre competição para nos compararmos com o outro e uma competição para nós termos um rival à nossa altura que nos dá a gana de querer sermos melhor do que nós mesmos. E eu acho que essa é a versão muito mais saudável, porque isso quer dizer que tu vais querer...
Se bem que também morrem a trabalhar.
Sim, mas a questão é esta. Por exemplo, só vi um excerto de quando foi, agora não lembro o que é que foi, aqueles reatores lá no Japão. Houve aquela tragédia há uns anos atrás.
Ah, sim.
Fukushima, não foi? De Fukushima.
Nucleares.
Sim, exatamente. Quando foi?
Está a pingar essa merda.
Pronto, quando foi Fukushima, quando aconteceu naquele momento, falaram acerca de um produtor de molho de soja. Uma família, há muito tempo tinha aquela produção de soja. E ele perdeu tudo. E então ele foi falar com a competição, pedir-lhes... Oh, elefante, deixa-me só acabar a história. Foi falar, pedir à competição se podia usar as instalações deles para continuarem a produzir o molho de soja, porque era a única forma que ele tinha de continuar a dar emprego ao que ele considerava família. Empregados estavam ali há dezenas de anos, há décadas, a trabalhar todos juntos, porque eu sei tudo visto como um núcleo familiar profissional, e poderem continuar a gerar income, a gerar rendimento, para eventualmente reconstruírem a sua... A sua infraestrutura de produção de soja. E não é que todos a quem ele pediu, eles disseram, por favor, sim, vem aqui e usa o nosso espaço. E perguntaram a essa malta que emprestou os espaços, porquê é que estavam a fazer isso? Ele, que tipo de vitória seria a minha se eu só consigo ganhar destruindo o outro? Não me faz de mim melhor. Não me faz querer ser melhor. Se eu tenho que mandar outro abaixo para eu ser melhor, eu não me presto para nada. E eu adorei isso.
É, fixe.
Estás a ver? Adorei! Foi brutal. Ali para a frente, tipo, yeah, competição é bom. Há uma competição colaborativa. Eu faço o meu melhor e tu fazes o teu. E se tu fizeres o melhor, é pá, parabéns. Faz-me eu também querer chegar ao teu nível.
Ah, tu fizeste isso? Também.
É.
É aquela cena, tipo, não sei qual é que era o ano, mas houve um ano que ninguém, não era possível, entre aspas, nenhum humano tinha corrido X quilómetros em X tempo.
Ah. Sim, até sim. Um gajo.
E no ano a seguir...
Boés conseguiram. Mais. Porque ele transpôs aquela ideia do que é impossível.
Ele também conseguiu.
E a barreira
mental.
Belief system?
Sim, yeah. o sistema de crenças. Se o pessoal não acredita que é possível, não é possível até alguém desafiar essa crença. De repente é possível. E há outras pessoas que conseguiram fazê-lo porque simplesmente acreditam que é possível e fazem tudo, tudo possível para que seja possível. Yeah. Epá, é uma cena fantástica.
É fixe. É, e um gajo que eu sigo diz algo que também pode aparecer, que disseste agora e lembrei-me agora, o Gary Vee. Ele costuma dizer que eu quero ter o maior prédio, em termos metafóricos, quero ter o maior prédio da cidade, do local, mas em vez de destruir o prédio dos outros para que o meu seja o maior, não, eu quero mesmo construir o meu sendo o maior.
Exatamente. Okay. É isso, lá está. Bom. Fazê-lo por mim, não ter de rebaixar os outros ou dificultar o percurso dos outros para me facilitar a vida a mim.
É, crescer isso, o meu porque
isso não é, isso não é
outros.
Colaboração, isso é a tal destruição, não é? Isso é, tu és o falhado. E se for preciso, eu faço com que tu falhes, que é para o meu sucesso ser mais saliente.
É.
Não há necessidade disso. Isso quer dizer que nós estamos a pôr a nossa energia em dar o falhanço ao outro, em vez de colocarmos a nossa energia em dar o nosso, em trabalhar no nosso sucesso e no nosso bem-estar.
É isso? Simbiose?
É isso. Simbiose, natureza. É isso.
Epá, este elefante, pá, já tocou, já apitou
há... Já apitou há que tempos.
Um bom.
Mas já temos três temas, não
já
foi?
Já fizemos três temas.
Cansada. Vamos dormir. Oh, eu vou dormir já aqui, vou dormir já. Vou dormir.
Um cocó dorme todo lado.
Então, malta, muito obrigado por nos teres ouvido e ouvisto. Acredito que devia ser
ouvido. Visto, ouvido e ouvido.
Ver e ouvir.
É, vido, ouvisto e ouvido.
Vido,
ouvisto e ouvido. Vamos trabalhar isto tudo e misturar isto tudo. Vocês percebem?
Ouvido.
Era de dormir, meninos.
Se a malta é professor de português, certeza que.
Ai, desculpem, professores de português. Já estão a arriscar pratos, estás a ver? Já estão.
Mas não faz mal, a gente sobrevive.
É isso. Então, maltinha, para concluir isto, onde é que podemos encontrar a vida?
A mim?
Para além, epá, do telefone.
O melhor sítio de todos é em casa.
Deixa a morada aí ao pessoal.
Se tiver algum no meu trabalho, o meu endereço eletrónico é muito melhor. Basta ires ao Facebook, epá, se estás no Facebook, possivelmente vais e pesquisas por possíveis soluções e encontrarás lá possíveis soluções. Ou então, se quiseres ouvir um outro podcast com outras cenas diferentes. É pá, é o Show do Val. Show do Val é que é o podcast.
Show do Val também é fixe.
Este é o Show do Val.
Este é o Show do Val. Show do Val. Show do Val.
E vocês, malta?
Nós não temos uma música tão gira como a tua, mas...
Não, música.
Pois não, não temos música nenhuma, mas...
Seria assim, exato.
Ah não, temos aquela música do... Como é que é? A música do... Pipa, ajuda-me. Do...
Ah, desse gajo. Esse gajo é muito bom. Esse gajo é muito bom.
Sim, muito bom. Nós temos uma música, é de um cantor português.
Liberta. Ah, do Toy.
Do Toy! O Toy fez Liberta-te. A nossa na, 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 na. Exatamente. É? O Toy. O Toy fez uma música para o Liberta.
E ele diz-me assim: ei, é Liberta, lembra-me bem a música do Toy.
E nós assim, está bem. O quê?
Depois fui ouvir. É verdade. Eu uma versão metal dessa música.
Ah, a nossa versão é essa, sem dúvida. É a versão metal da música do Toy. Maltinha, podem nos encontrar sem a música do metal do Toy, porque copyright, ok? Custa dinheirinho. Mas podem nos encontrar em libertatecontracinco.com, ok? www.libertate.com ou então vais às nossas às redes sociais. Temos YouTube, temos Instagram, temos Facebook. Podes procurar no Google @ liberta-te hoje, sem acentos, sem hífens, sem nada, letra pequena, e isso pá, só com esse @zinho liberta-te hoje podes encontrar logo a listinha toda das redes sociais para ser mais fácil.
Mas não queiram ir, não queiram ir. Nunca, não queiram ir.
Mas é isso, malta. Vemos por aí na internet. Não te esqueças de deixar a tua sugestão para os próximos temas.
Muito importante.
Deixa aqui nos comentários qual é que é a tua pergunta. Se esta conversa pergunta, deu alguma. Sabes que às vezes, quando estamos a ouvir conversas, surgem outras questões que não são faladas neste momento. Aproveita agora, deixa um comentário e diz-nos, dá-nos sugestões. E nós pode ser que falemos nisso no próximo episódio. É portanto, isso. Malta, deixa a tua sugestão. Nós vemos no próximo episódio de...
Vemos por aí.
De...
Trifólio.
Não, pera, metal. Pera, versão metal. Prontos? 1, 2... Trifólio! Oh! Trifólio ordinário! Oh! Ok, pronto.
Eu nunca vi metal.
Também nunca vi a versão.
Eu acho que... Eu não me lembro.
Gritas muito e faz um metal. Headbanging.
Yeah, só lembro daquelas cenas que me disse que não é metal. Desculpem para os fãs de metal. Desculpem. Que é aquela cena de...
É isso! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso. Olha, para quem não ouve metal, tá.
É tipo, isto é que é metal.
É um bocadinho. Ah, metal. Ah, isso no metal. Ah, mas deve ser um cabelo comprido, não é? Peraí. Trifólio! Malta, já estamos aqui a bravostar. Obrigado.
Okay. Obrigado, fiquem bem, malta. Malta.
We love you. Vemos no próximo episódio.
Até a próxima. Trifólio ordinário. Acabou mais um episódio. Trifólio ordinários. Jesus está entre nós. Vestido de lobo.
Ai, que caraca.
Adiós.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio ordinário. É o Trifólio ordinário.